Agora, no Opinião, o quadro Felicidade no Trabalho, sob a tutela do Instituto Movimento Orgânico. Acordar e agir. Alternativas para trabalhar e viver mais feliz. Apoio. Seven. Comunicação como tem que ser. agenciaseven.com.br. Agradeço agora, muito além de uma marca com escritas de gratidão, um propósito de vida, um despertar em agradeçoagora.com.br. LPR Brasil, importação e exportação de têxteis, 25 anos facilitando a vida das pessoas. Fone 3039-8080. Redix, soluções em TI, conhecimento aliado a compromisso e cordialidade. www.redix.com.br.
Muito bem, comigo hoje aqui para falar de assuntos pertinentes ao Instituto Movimento Orgânico e o que ele apresenta aí para os seus sócios, o nosso Renan. Boa tarde, Renan, seja bem-vindo de novo.
Boa tarde, Jota, boa tarde, ouvinte. Prazer de novo estar aí conversando com o pessoal.
Isso. E aí você esqueceu de fazer agenda e tal e sobrou para ti.
Sobrou para mim,
né? Pra ti, claro. Muito bem. Renan, muita gente fala de que às vezes a gente faz planos mirabolantes ou simples e tal, mas nunca deve contar com o ovo naquilo da galinha, né? Porque temos essa coisa aí da política. E tudo vem de lá. A nossa vida, inclusive, já é uma eterna política. Então eu queria saber como desvincular essa coisa, se a gente depende quase que totalitariamente da política, como se embrenhar num caminho aí diferente para conseguir os resultados sem que nós tenhamos essa participação direta desse pessoal que às vezes quer dominar a nossa vida.
Olha, Jota, ali no nossos estudos ali no Instituto, né, a gente procura trabalhar bastante uma coisa chamada controle emocional. Uhum. Quando a gente entra nesses estudos de controle emocional, para a gente poder estar mais calmo, estar mais tranquilo diante das situações, a gente vai se aprofundando muito e vai aprendendo que, na verdade, na natureza, não existe nada muito previsível, né? Não existe nada assim que a gente sabe que vai sempre ocorrer da mesma forma, do mesmo jeito, vai sempre se repetir. Na natureza, geralmente, todos os animais, todas as plantas, elas se adaptam ao ambiente. Então, o ambiente que acontece ali, os animais, as plantas estão se adaptando, né? Não, não existe aquele negócio de garantir um ambiente futuro. E a gente procura incorporar isso, lembrar um pouco disso, lembrar, já que a gente procura espelhar a natureza, a gente procura trazer de volta um pouco isso também para a nossa reação diante do que acontece no mundo. E a nossa reação diante do que acontece no mundo, se nós começamos a esperar coisas muito previsíveis, a esperar que a economia vai rodar, vai andar bem, se entrar o presidente tal, vai acontecer tudo de bom, se as leis tal funcionarem, aí vai dar tudo certo para mim. Isso aí é uma coisa meio irreal, olhando do ponto de vista da natureza. Porque, no ponto de vista da natureza, o que acontecer vai acontecer. E nós vamos ter que estar preparados para o que der e para o que vier, né? Então, a gente procura cada vez mais relembrar isso e voltar um pouco nesse ponto. Por quê? Porque a política está aí. Tem um lado A, tem um lado B, entra presidente, sai presidente. A gente sabe que são partidos e ideologias distintas, que quando um entra lá, um vai querer derrubar o que o outro faz. Que quando... isso sempre foi, sempre será. É assim nos Estados Unidos, é assim em outros países. Então, a gente ficar muito dependendo dessas coisas para ser feliz é um pouco temeroso, assim. A gente não vai conseguir. Por mais que a gente espere que a coisa seja do jeito que a gente quer, a chance de não ser é muito grande. Então, a gente acaba vivendo uma vida um pouco muito ansiosa, muito cheia de ansiedades, muito cheia de medos em função do que acontece lá em Brasília ou em qualquer outra esfera política. O que a gente procura realmente é olhar mais para o nosso dia a dia. É olhar porque é o seguinte, se acontecer alguma lei, se a economia for mal, se se qualquer coisa acontecer, o que nós vamos ter que fazer? Então, se a gente sempre olhar para o pior cenário possível e se preparar para o pior cenário possível, então não tem o que a gente possa temer ou nem se alterar emocionalmente. Pode vir qualquer coisa que não tem problema.
Assim, né? Como a natureza, a gente deveria se adequar.
Deveria se adequar, exatamente. Até, né? Porque, até porque não tem o que a gente fazer.
Não somos, como é que é, peças feitas em série?
Não somos peças feitas em série. Não adianta que nós não vamos ter o clima sempre bonitinho. A natureza está aí, ó. Tem hora que tem uma enchente, tem hora que vem chuva, tem hora que vem vento. A gente tem que se preparar para o que vier. Sim, né? Então, na esfera política, eu acho que o melhor que as pessoas fazem é se preparar para o que vier e não ficar se carregando de emoções. Porque as pessoas se carregam de emoções negativas. É terrível isso. As pessoas brigam nas redes sociais, as pessoas brigam nas ruas, as pessoas estão aí fazendo quebra-quebra, tem não sei o que, porque é contra isso, porque é contra aquilo, porque é a favor daquilo. Como se isso aí fosse alterar ou resolver ou deixar tudo prontinho e certinho, né? É, a gente sabe que existe essa divisão ideológica muito grande a nível de país e não vai.
Pois é, nesse sentido, eu também concordo contigo, porque olha aqui, tem gente que se mata e mata. Se mata por um partido, por uma ideologia, e mata também. Destrói. Estamos vendo aí cenas lamentáveis, né?
Claro, lamentáveis, cenas todos os dias.
Como
né?
se isso fosse resolver a questão crucial do Brasil, né, onde o pessoal aí, as lideranças estão pedindo ou estão insinuando um desenvolvimento, novos ares, sei lá, novos horizontes. Mas assim, ó, a ideologia barata, a ideologia. Eu não quero falar de partido, não quero falar de política absoluta, mas assim, ó, a ideologia barata, a ideologia patética, às vezes, ela pode colocar o ser humano num patamar de desigualdade em relação aos demais, Renan?
Com certeza. Eu acho que a ideologia são crenças, né? Então, é aquela história que se fala muito, né? Religião, futebol e política são coisas que não se discute, né? Isso é na velha sabedoria popular, né? Realmente, eu acho que não se discute essas três coisas. Porque, assim, vamos falar de futebol. Ah, eu sou torcedor do Flamengo, o outro ali é torcedor do Vasco. Adianta eu discutir com ele, falar que meu time é melhor que o dele, ele falar que o dele é melhor que o meu? A gente vai ficar brigando o dia inteiro. Aí a gente percebe que, às vezes, nos estádios tem briga de torcida, tem gente se matando, se brigando, por causa de uma coisa, né? Agora, pega na esfera religiosa, mesma coisa. Tem um que é da religião tal, outra religião. Aí você vê em alguns países, tem religiões também brigando, se matando por causa disso. Né? E na esfera política, a gente percebe que são ideologias diferentes. Não é que um é melhor e outro é pior, mas são diferentes. Aí um fica achando que pelo fato do meu ser assim é melhor e do outro é pior. Aí o outro fica achando o contrário. O meu é assim é pior, o outro é melhor. E isso vai gerando divisões, vai gerando conflitos, vai gerando brigas. Quer dizer, nós não temos a briga, né, da religião como tem em outros países, mas nós temos a briga da política e temos a briga do futebol. Né? E isso aí é um desgaste desnecessário para a nossa vida. Por quê? Porque nós não vamos resolver isso. Não, não vai resolver, não vai chegar num acordo qual que é o melhor time. Ninguém, não adianta nunca que você vai chegar num acordo. Assim que você também não vai chegar num acordo numa esfera ideológica. Né? Eu acho que o ser humano precisa olhar mais para o ser humano realmente. Olhar mais para as pessoas, olhar mais para a sua comunidade, para quem está envolvido e ver sempre o que você pode fazer de melhor ali. Né? Eu acho que se a gente olhar até pro nível da esfera política que esse país vive, se preocupa muito pouco realmente com serviço à população. Né? Até agora, né, que nós vamos ter eleição aí, que tem vereadores querendo entrar, novos, né, eleitores, essa coisa. Eu acho que a grande preocupação de todo mundo é entrar lá e ganhar um pedacinho de poder. Né? Poder ter uma... Né, poder dizer que eu sou um político aqui agora, eu posso fazer. Né? Então, enquanto esse pessoal que está aí tiver esse pensamento de poder, e às vezes mesmo que não tenha, depois que entra fica, né? Então existe toda essa esfera de poder, por isso tem essa briga, né? Eu acho que assim, normalmente, né, o mais coerente, tanto para um lado quanto para outro, percebeu que fez alguma coisa errada, sai, não, tudo bem, errei, saí, pronto, né? Mas não, fica uma briga, um querendo ficar, o outro querendo tirar, o outro, aquela coisa, né? Desde o início, né? Então eu acho que assim, no nosso presidente e vice-presidente aí, que a presidente saiu agora, ficou o vice-presidente e tal, quando começaram estavam os dois juntos, né? Então se o vice-presidente achava que era tão ruim assim a presidente, por que foi junto com ela, né? E aí agora sai a vice-presidente, fica querendo, né? Mas
por que escolheu o cara
também, né? Então quer dizer,
não leva nada,
fica a mesma coisa, aí fica todo mundo se brigando aí com quanto o outro, como se...
Na verdade, né, lá em cima eles não estão nem aí, e o povo se matando aqui embaixo.
O povo se matando aqui embaixo, não tem.
Vamos falar do poder, então, depois de como eu disse, acho que o poder é, nas mãos erradas pode também... Né? A natureza tem um poder incrível, mas não exerce, é natural, é uma coisa natural, as coisas vão acontecendo, as coisas vão se desenvolvendo, né? Parece que só o ser humano, o Stephen Hawking, é isso? Aquele o maior...
Stephen Hawking.
Disse que a humanidade não tem mais jeito, o negócio agora para consertar só saindo para outros planetas. O que ele quer dizer com isso, hein? A gente se entende, né? Muito bem, já, depois dos comerciais, a continuação do Opinião Pública e o quadro Felicidade no Trabalho. Continuamos com o nosso bate-papo aqui com o Renan Carvalho sobre... O que o Instituto promove e apresenta para que as pessoas modifiquem a sua metodologia, o seu estado de inteligência e tudo mais, tentando nortear uma vida melhor e com mais felicidade, inclusive no trabalho. Mas tem a coisa do poder, né? E quando eu falei desses líderes das 20 maiores potências, os caras sentam lá e coisa e tal. O poder não só inebria, como às vezes também machuca e não dá resultado prático, Renato.
É, um dos maiores vícios, eu diria, da humanidade é o poder, né? E assim, o poder só existe porque as pessoas se submetem a ele. Então, eu te pergunto, Jota, esses 20 que estão lá reunidos, de alguma forma, eles têm poder sobre você?
Uhum. Absolutamente, né? Absolutamente.
Por mim, sobre mim, eles não têm. Eles podem decidir o que eles quiserem, mas é aí que está. Se o ser humano aceita o poder do presidente ou de quem está lá em cima, né? E ele está, na verdade, abrindo mão dessa tua liberdade. E isso é pessoal, a gente não é que ele pode fazer alguma coisa, ele não pode, ele pode querer que eu faça, mas eu vou fazer se eu quiser. Ele pode querer que eu siga um padrão, mas eu vou seguir se eu quiser. Então eu acho que no final do dia, né, nós, o poder existe porque as pessoas se submetem a ele. E enquanto as pessoas se submeterem, as pessoas vão, outros, né, essa turma vai achar que tem poder. E eles vão achar que podem, né, tomar decisões. É como você disse, que decisão? O que eles decidem lá? E o que vira realmente a ação prática que impacta ou que modifica a vida das pessoas em cima do que eles decidem? Né? Pode até que seja alguma coisa, mas porra, o impacto disso que vai respingar aqui para nós é quase nada, zero, ou é nulo, é zero, praticamente, total. Né? Então, assim, por que eu vou me preocupar com isso? Vou me preocupar com os caras que estão lá, né? Com dinheiro público de todos os países, né, gastando uma grana que é fora da coisa, bota a gastar nisso, né, para ficar lá batendo papo, né, um falando, né, cheio de cada um querendo se apresentar mais bonitinho que o outro lá, né, nas falas, nos discursos, e depois volta. Não resolve nada. Eu acho que nós temos que olhar para a nossa vida, para o nosso entorno, para as pessoas que estão próximas, para o nosso trabalho, para nossas coisas, e ver o que dá para fazer. Ah, se acontecer alguma coisa com a política e econômica, se acontecer, nós vamos ter que se virar, vamos ter que fazer outra coisa. E assim é a vida. É. Né?
Da mesma forma, a natureza. Eu penso que esse mote que pegou aí o teu instituto lá, que você coordena, acho que é fabuloso, porque é o seguinte, tem aquela historiazinha da água, né? Para a água, não existe barreiras para a água, né?
Isso.
Bota uma barreira, ela se molda, ou então busca algo para, né, um atalho diferente para poder passar. Assim também, eu penso que o Instituto, buscando essa novidade, que não é novidade, é apenas apenas não, a realidade das
coisas. É a realidade. É a única coisa que nós podemos realmente fazer, né? É o que a gente fala. A única coisa que nós temos controle é sobre nós mesmos e a nossa capacidade de reagir diante das situações. É. Nós não temos controle sobre o lado de fora. Nós não temos controle sobre as outras pessoas. Nós não temos controle sobre os políticos. Nós não temos controle sobre religião, sobre o futebol, sobre nada disso. Uhum. Certo? A gente só torce. Mas se a gente deixa esse sentimento de torcida nos afetar, então nós estamos causando um problema, um prejuízo para nós mesmos. Então nós não precisamos causar esse prejuízo. O que nós temos poder e controle é sobre como nós reagimos diante disso e como nós nos adaptamos, como nós criamos, aí vem a criatividade, né? Como é que a gente cria situações novas, como é que a gente cria ambientes novos, como é que a gente cria trabalhos novos, como é que a gente cria coisas novas. O governo não precisa dar emprego para a gente pode criar trabalho, a gente pode criar coisas para fazer. Sim, sim. A gente pode, o governo não precisa dar... Não, a gente pode ajudar, a gente pode contribuir, a gente pode colaborar, tem muitas maneiras. E eu acho que a grande papel do nosso instituto é ajudar as pessoas a descobrir que elas têm o poder. Cada um de nós tem o poder.
Qual é o papel fundamental do instituto?
É exatamente esse, empoderar as pessoas, é deixar com que cada pessoa tenha poder. Não existe ninguém mais do que ninguém. Ninguém maior do que ninguém, ninguém depende de ninguém. Não existe essa dependência.
Por isso não existe uma hierarquia lá, né?
Por isso não existe hierarquia, né? E a gente uma das nossas bandeiras é acabar com hierarquia em todo e qualquer tipo de organização, né? Por quê? Porque a hierarquia faz com que o ser humano seja mais que o outro, né? E não existe isso para nós. Para nós, todo ser humano igual, né? Existem 7 bilhões de seres humanos no planeta e não tem um melhor ou pior do que o outro. O que existe são seres humanos que estão todo mundo aprendendo, todo mundo errando e sofrendo as consequências dos erros, aprendendo e crescendo, e assim é.
Uhum. Né? Bom, esse Stephen Hawking, claro, é uma voz que ouvida já há muito tempo, o cara está tetraplégico, mas diz que tem uma consciência incrível, tem uma sabedoria e tal, alcança longe. Como é que você vê essa declaração dele, Renan, agora no campo pessoal, né? Dizer assim, não, a humanidade não tem mais jeito, o negócio é procurar outros planetas, porque aqui já deu pra bola, e aí?
Olha, às vezes me pergunto também nessa questão de futuro, né? O que a gente acha que vai acontecer, né? O que será do mundo, o que será da... E aí existe toda uma esperança de que agora está vindo um pessoal aí que está surgindo alguma consciência nova, o Instituto está contribuindo para a consciência das pessoas também, assim como outros lugares estão pipocando isso aí. Uhum. Olha, eu sinceramente, eu não tenho opinião formada sobre o futuro. Uhum. Não, não sei o que vai acontecer.
Você é mais daquilo de viver o presente.
Certo, porque assim... Não é a questão, aquilo que eu estou dizendo, eu não tenho controle. Então, se eu não tenho controle, eu não sei. Pode ser. Eu olhando assim de maneira geral, se eu for olhar de maneira global, eu acho que o Steve Hawking está certo. Isso aqui provavelmente deu, porque não tem salvação, assim, se você olhar, né? De maneira macro, no âmbito. Pô, até hoje nós estamos se matando por causa de nada. Até hoje nós estamos explodindo e explodindo cabeça, explodindo não sei o que lá por causa de nada. Isso, né? Qual que é a idade dessa. Então, quer dizer, se a gente for olhar daqui para frente, será que vai aprender, né? Então, eu não sei, pode até ser que vai despertando uma consciência, que a coisa vá, né? Mas isso é muito lento, isso é muito... Eu acho que não, o que vai acontecer com o mundo não está sob nossa esfera de alcance.
O que eu entendi...
O que a gente pode é tentar melhorar a nossa vida.
Mas o que eu entendi, assim, superficialmente, tipo assim, eu até quero fazer uma comparação com o Instituto. O Instituto muito se espelha na natureza, isso sim, já foi sim, falado. Sim. Uhum. Mas e se ele, de repente, está falando o seguinte, olha, nós estamos destruindo a natureza dia após dia... As fotos do Huber lá em cima e coisa, apresentavam 10 anos atrás, pô, uma terra belíssima, então hoje é uma devastação total. Nesse sentido, ele tem razão, né?
Não, ele tem razão. Assim, nós estamos destruindo, né, o que esse mundo deu para nós. Né? A humanidade está destruindo isso aí. Por uma falta de consciência absurda, por essa consciência de que essa falta de consciência que gera uma exploração do meio ambiente totalmente desenfreada, né? Em busca de quê? De resultado econômico, né? Ou seja, para todos os países, a economia é a coisa mais importante que tem. Então, a economia é sempre a coisa mais importante que tem, né? Se todo mundo tiver dinheiro, parece que vai resolver tudo para todo mundo. Não vai resolver. Se não tiver natureza, se não tiver pessoas vivas, não vai resolver nada, né? Dinheiro não vai fazer nada. Então, assim, eu acho que a questão de olhar por esse prisma... Mesmo que nós acabemos, explodimos a Terra, o universo continua, nós somos um pontinho. Então tudo, tudo vai continuar, certo? Pode ser que nós estamos vivos aqui dentro, ou pode ser que nós não estamos vivos aqui dentro. Mas que a natureza e o universo vai continuar.
Por isso, então, se preocupar com o futuro também não vale a pena?
Não vale a pena, né? Porque...
Não, assim, o Instituto também não prediz, ou então não fala para as pessoas, os seus... Podemos dizer assim, sócios, ou então...
Sim, agregados,
os associados. Né? Os agregados. Essa questão assim, olha, nós temos que planejar o futuro para talvez a gente ter uma vida mais cômoda, mais garantida. Acho que não vale a pena, né?
Não. A gente procura realmente, um dos nossos maiores trabalhos é ajudar o ser humano a viver o presente, a viver a melhor vida que ele pode viver agora. Certo, né? Certo. Então, se ele conseguir dar passos nessa direção, o que é muito difícil, porque nós já estamos numa sociedade que, onde a gente nasceu e foi criado e educado para poder garantir um futuro. É ou não é? Todo mundo que nasce, o pai já está falando para o filho, filho, você vai ter que ser alguma coisa, você crescer, tem que garantir teu futuro lá, tem que não sei o que lá. Sim. Como se fosse possível isso, né? E nós temos que se dar conta, a partir desse momento, que não é possível. Não existe futuro para ser garantido. Mesmo se eu tiver todo, né, o patrimônio do mundo, não há o que possa garantir que eu vou estar vivo ou que alguém não vai se estourar uma bomba perto de mim. Né? Então, essas coisas não tem como a gente garantir. O que a gente esquece enquanto a gente está muito preocupado com o futuro é de viver o presente. Então a gente procura trazer muito a nossa vida para o presente. A gente sabe que não é uma coisa fácil, que não é uma coisa que você consegue de uma hora para outra. Não, mas a gente procura trabalhar pouco a pouco, sim, dando passos, assim como eu estou dando passos, eu também estou nesse aprendizado, como todos os participantes do Instituto estão nesse aprendizado, de conseguir se desvencilhar desse controle total que a gente quer estabelecer sobre o que vai acontecer amanhã. Né? Ah, se eu garantir que a economia vai estar bem, então minha empresa vai estar bem, faturando e não sei o que. Cara, economia, sei lá o que vai ser dessa economia. Sei lá se vai ter economia daqui a alguns anos. Né? Então, e se não tiver economia mais? E se acabar, igual lá na Grécia, acabar, né, todo o dinheiro, sumir tudo? Né? Nós assistimos um documentário muito interessante quarta-feira passada. Inclusive, nós tivemos um bate-papo com uma menina de Cuba, né, explicando sobre o que aconteceu em Cuba ali quando terminou o caiu o muro de Berlim, acabou o comunismo no mundo. Até ali, Cuba tinha uma vida bem garantida. Por quê? Porque tinha um comércio muito grande com a União Soviética, tal, aquela coisa, né? Então todo mundo vivia uma vida bem confortável lá em Cuba, até a queda do muro de Berlim. Depois da queda do muro de Berlim, acabou o petróleo, aí o embargo dos Estados Unidos foi coisa, acabou tudo em Cuba. Né? E aí, o documentário que foi exibido ali, a gente teve esse bate-papo, foi uma coisa interessante para a gente perceber o que aconteceu com uma população quando acabou a economia. E aí, a primeira coisa, todo mundo tem garantia de comer. Como? Aí começaram a criar alternativas para plantar em tudo quanto é terreninho que tiver. Beber
petróleo não podia.
Beber petróleo não tem. Aí começaram a criar galinha dentro dos apartamentos. Exatamente. Começaram a fazer, garantir comida. E outra, as pessoas se ajudarem. Então eles criaram um senso de comunidade e um senso de natureza, porque o cultivo só orgânico, você não tinha mais nada químico, acabou. Uhum. Então criaram um senso de comunidade, justamente por quê? Porque acabou a economia. Né? Então assim, e aí você percebe que não morreu ninguém, acabou, não teve morte, não teve, né? Teve na verdade um emagrecimento da população, né? Acho que perderam quase uns 20 quilos, né? E ficaram mais saudáveis com isso. Você tem uma ideia.
Não precisou nem fazer
ir pro spa, né?
A cirurgia bariátrica.
Mas assim, foi só um exemplo de um período que não estou ressaltando nem, né, porque a gente sabe que é uma ditadura e todo aquele negócio que teve lá. Só que uma situação onde acabou-se a economia fez o ser humano despertar para outras coisas.
Né? O ser humano se molda, né?
Ele se molda, ele consegue. E ele se moldou de uma forma positiva, porque ele acabou criando alternativas para viver melhor em comunidade. Sim. E para produzir o seu alimento de uma forma mais saudável. Então, tudo isso aí, eu acho que pode acontecer, nós não estamos imunes. O que aconteceu, né, de crise de petróleo, de crise de economia, pode acontecer em qualquer país, pode ser que um governo governo aí resolve fazer uma besteira igual o governo da Venezuela fez. Pode ser que um governo... Isso aí pode acontecer, né? E aí você vai dizer, ah, não vai impactar aqui? Pode impactar. Pode impactar. Então, tudo, a gente está sujeito a qualquer coisa acontecer. E se a gente se conscientizar disso, a gente começa a se preparar para qualquer situação. E aí nada mais vai nos causar grandes surpresa, transtornos tal, ou grandes surpresas.
É verdade. Pois é, e essa coisa, como é que o Instituto vê, organiza e repassa isso aos seus associados? Aquela frase surrada, mas tão recorrente. Nós temos que ir atrás dos nossos próprios sonhos. Tal. O que, que significa isso para o Instituto? Quando a pessoa chega e diz, não, eu tenho um sonho. O meu sonho é de ser um grande empresário, o meu sonho é de ter 3 carros, o meu sonho é de crescer financeiramente, o meu sonho é sítio, sei lá e tal. De novo, será que vale a pena isso, Renato?
De novo, né? É aquela ilusão que as pessoas vivem de que elas podem ter o controle sobre o ambiente que elas estão, né? Porque, pô, o meu sonho é ter alguma coisa, certo? Para mim, ter alguma coisa depende só de mim? Não depende só de mim. Ah, mas existe até uma linha aí de autoajuda que vem, né? Depende só de você, para você conquistar alguma... Cara, que é a maior mentira que se vende para as pessoas, né? Porque a gente sabe que é uma pirâmide, é uma estatística que onde pouquíssimos sempre conquistam as coisas, enquanto um monte fica pelo caminho e vai se virando, né? Então, assim, aceitar essa ilusão é uma besteira que o ser humano faz. É muito melhor se ele olhar para o alto... aprimoramento, e aí sim, se ele tiver um sonho, ele buscar, porque no auto aprimoramento ele tem total controle. Ou seja, eu, para mim, me melhorar como ser humano, para mim me tornar um ser humano mais calmo, mais tranquilo, mais feliz, para mim me tornar um ser humano que consegue lidar melhor com as situações, que consegue absorver, que consegue, né, às vezes até ajudar mais as pessoas, fazer isso depende só de mim. Então, se você tem um sonho de ajudar as pessoas, parabéns, porque depende só de você, não depende de ninguém mais. Agora, se você tem um sonho de conquistar um carro, de viajar para não sei para onde, de tal, você está numa dependência de um sistema econômico inteiro, você está numa dependência de outras pessoas acreditarem que você vai, pode ou não pode, você está numa dependência de que é um monte de variáveis que não depende só de ti. Então, se você colocar esse sonho em cima de várias variáveis que não dependem de você, não adianta você ficar naquela de, ai, pensamento positivo que vai dar certo. Meu amigo, se 7 bilhões tiver pensamento positivo e for dar certo para todo mundo, acabou o planeta. É. Né? Então não é assim que funciona. Não.
Muito bem. Aliás, eu só quero corroborar isso com o Renato. Nós não somos donos de absolutamente nada. Como não, Jota? O carro? Não somos donos do carro. Nós só andamos com o carro, porque tem que pagar IPVA, pagar isso, pagar aquilo e tal. E se não pagar, a gente tira o carro ainda. E a casa? Tá, e o imposto que nós pagamos sobre a casa, sobre tudo que ela requer? E o terreno? Bom, não precisa relacionar aqui, ninguém é dono de nada. E aí eu repito aquela velha frase, né, surrada, mas sempre atual. Nós nascemos pelados e vamos morrer sem nada. Comercial! 15 e 6, Renan Carvalho, do Instituto Movimento Orgânico, está comigo nesta segunda-feira, falando sobre uma diversidade de assuntos, né? O nosso bate-papo aqui vai 360 graus. Começa com um assunto, vai para outro e tal. Tudo coisas atuais que nós podemos, não temos controle absolutamente sobre nada, porque o que é hoje já não é mais amanhã. E mais nesse mundo virtual em que nós vivemos, né? A coisa está por demais. E o Luiz faz observação aqui, porque ele diz o seguinte: olha, o Jota, não há hierarquia. Aonde não há hierarquia, somente existe a bagunça. Um lugar onde ninguém entende ninguém. A hierarquia significa liderança. E algum lugar sem liderança é mesmo que um navio à deriva, sem rumo e sem destino. Você concorda aí com o Luiz ou não?
O Luiz está colocando uma forma de liderança que é a forma tradicional, né, antiga, que é a chefia, né? Alguém precisa mandar, alguém precisa controlar, alguém precisa colocar ordem, porque senão o ambiente vira um caos, vira uma bagunça.
Certo. Você ia dizer ultrapassado?
É, o que acontece é que hoje em dia esse tipo de liderança está perdendo muito espaço. Por quê? Porque por mais que você queira que as pessoas te obedeçam, elas não te obedecem mais. Ou seja, você não consegue manter a ordem e o controle à custa de imposição, à custa de simplesmente um título hierárquico mais.
Vamos colocar no populesco, chicote. Pronto.
É, não dá. Hoje em dia, né? Se o empresário ele quer manter a sua equipe à custa da imposição, à custa do chicote, ele vai perder, vai todo mundo embora. Hoje em dia o jovem não liga mais para eu preciso daquele emprego e tal. Não. Então, quer dizer, a forma de liderar mudou. Então, não é mais ser chefe, não é mais você garantir. Não. Então, você precisa criar um ambiente, o que a gente fala, acabar com a hierarquia, ou seja, você mandar, você é o líder porque você tem um título e você pode, você manda e você decide, né? Isso aí, não, quanto mais você tentar fazer isso hoje, nem em casa não funciona com filho, não funciona com... Não tem, hoje em dia isso aí está perdendo totalmente o espaço. É, a gente precisa desenvolver outras formas de liderar. A liderança é importante, sim. Né? Só que de outra maneira. E aí não precisa de hierarquia para ter liderança. O barco ele não vai ficar à deriva se ele tiver um bom líder, né? Mas não um líder que está lá mandando o cara puxar. Não, é um líder que inspira, um líder que estimula, um líder que mostra um propósito, que mostra um norte, que mantém um ambiente agradável para todo mundo estar dando a sua contribuição. Isso sim é liderança. E isso faz com que uma organização funcione. Concordo com ele. O barco vai andar se tiver uma liderança que proporcione isso. Mas não a liderança que mande, que imponha e que queira fazer as coisas do jeito dela.
Aliás, a melhor liderança é aquela que é um exemplo, né? E aqui exatamente. Eu me lembro do grande mestre Jesus Cristo. Sempre tenho dito isso. Aqui não tem nada de religião porra nenhuma. Não é isso. Mas escuta, Cristo escreveu alguma vez algum livro? Não. Mas foi exemplo. Cristo falou alguma coisa que era para fazer isso, isso e aquilo e tal. Não, mas foi exemplo. E continua sendo exemplo. Às vezes, as melhores pessoas, os grandes líderes são aqueles que não falam absolutamente nada, mas só no olhar a gente já sabe o que deve ou não deve fazer.
Exatamente. É. Nós tivemos aqui há dois encontros atrás um bate-papo com a Ana Pedrosa, portuguesa, né?
Sim.
E eu tive na palestra dela, e a palestra dela foi para professores e professoras, né? E tinha umas 400 pessoas, estava bem cheio lá. E uma das professoras que estava na palestra, no final, nas perguntas, pega e pergunta para ela, né? Estava bem ansiosa, assim, né? Mas como é que a gente faz para a gente mudar esses professores que vêm na escola e que não têm uma mentalidade aberta e que nós precisamos mudar a cabeça deles para eles fazerem uma coisa diferente? Papapá, como é que eu faço para mudar meus empregados? Como é que eu faço para que eles... Papapá? Aí a Ana Pedroso, com uma voz bem tranquila e calma, disse para a pessoa: é fácil, seja o exemplo.
Exemplo.
Resolve tudo. Ou seja, não é mudar os outros.
Não.
Mude você.
A pessoa se mudando, né? Tem que
exatamente.
Se mudar.
Exatamente.
E olha que até as escolas hoje, não, não há mais repartições, não há mais o quadro negro. Já tem escola disso, né?
Sim, já está surgindo cada vez
exatamente.
Mais.
Exatamente. Então, há uma mudança positiva nesse sentido para que haja mais aglutinação de valores.
Precisa haver, porque o ambiente escolar é o ambiente mais semelhante ao presídio que existe hoje, se a gente for ver.
Olha só.
Olha para você ver.
E olha, nós estamos no século XXI e ainda existe o tal do quadro negro. Olha só, a lousa. Temos que acabar com isso, né? Mudando, tem que evoluir sempre. Deixa eu ver o que o Renato está colocando aqui. Boa tarde, Jota, Renan. Sempre que pensamos em garantir o futuro, estamos com medo. Sempre que vivemos o presente, confiamos em nós mesmos, nas pessoas e no universo. Ou seja, optamos por viver com medo ou aprendemos a confiar. Esse é o desafio do homem. Concorda comigo, Renato da Fitar?
Ah, sim, Renato. Com certeza. Eu acho que talvez o maior desafio do ser humano hoje é conseguir dominar esse medo. Porque tudo, né? O próprio Luiz ali que falou da hierarquia, qual que é o medo dele? O medo que vire bagunça. Então, se a pessoa tem medo que se eu pegar e dar autonomia para as pessoas vai virar bagunça, então eu preciso controlar. Então, quer dizer, se a gente confia, se a gente pega e fala, não, as pessoas são capazes. Se eu mostrar para elas como, elas vão aprender comigo e isso aqui vai ser um ambiente muito melhor se nós todos estivermos dialogando no mesmo nível, sem ninguém mandando ninguém. Precisa confiar para fazer isso. Precisa abrir mão desse medo. Uhum. Né? Então, tá corretíssimo. A gente viver o presente requer a gente ter uma segurança de que, poxa, o universo está aqui, as pessoas estão aqui, nós temos que interagir com eles e temos que confiar que o melhor vai acontecer. Uhum. Né? Agora, se a gente quer garantir, quer controlar, então é porque nós estamos com medo. E aí o medo está norteando a nossa vida.
Bom, o Luiz ele volta aqui dizendo, discordo totalmente, como já disse anteriormente. Mas cada um tem a sua forma de pensar e agir. Né? Se o Luiz não concorda, é uma prerrogativa que ele tem. E cada ser humano deve ter assim, se postar de acordo com a sua naturalidade.
Claro, que, claro.
E a gente
claro.
Tem que respeitar também, né?
Claro.
Mas o Luiz está certo. Se está achando que não é isso, não, que lhe convém, não é isso que serviria para a sua vida, beleza. Né? Então, siga o ritmo normal, digamos assim, que ele acha, né? Tudo bem. Bom, tem aí uma frase sempre peculiar do Instituto Felicidade no Trabalho. Né? O que significa felicidade para ti, para o Instituto, Renan? É apenas um estado de espírito, um momento, são momentos que ao longo da vida se apresentam? Como é que é essa tal da felicidade?
Olha, talvez um dos temas que a gente mais discute nos nossos estudos lá é a questão do que é essa felicidade e o que o ser humano persegue todo dia para ter essa felicidade. Né? O que ficou muito claro para a gente durante esses diálogos é que o estado de felicidade ele só pode existir se ele depender 100% de nós mesmos. Uhum. Enquanto a gente depender de coisas externas para ser feliz, então a gente não está vivendo um estado de felicidade.
Aí você está falando do quê? O carro, a casa, sim, isso,
qualquer
dinheiro,
coisa externa. O carro, a casa, o dinheiro, uhum. o namorado, sim, o que, que o outro vai fazer, entendi. Aonde que está. Se a gente depender de coisas externas, a gente está sempre à mercê das circunstâncias, e aí em alguns momentos nós vamos estar felizes, em outros momentos nós vamos estar angustiados, a gente vai estar vivendo algumas emoções negativas, né? Uhum. Então a gente procura trabalhar para gerar cada vez mais a consciência de que o estado de felicidade depende de mim e de como eu reajo diante das situações.
Muito bem. Olha, o Luiz tá doidaço aqui. Tudo bem, o Luiz não concorda, mas ele aqui. O problema, Jota, atual é justamente a liberdade demais. Peraí, mas não estamos falando de liberdade, né? Olha só, até agora não. E esse negócio de liberdade sem limite acaba em tragédia. Ou coisa pior, como por exemplo, pedaladas que fundaram o país. a liberdade que deram para a Dilma, né, Luiz? Mas assim, ó, liberdade não tem nada a ver com consciência, com a postura de cada pessoa, de buscar o que é ideal, né? Isso não é...
Eu acho que é muito importante...
Como é que você mencionou... a liberdade minha termina isso. Até onde começa a liberdade?
Você mencionou a palavra certa aí, que é consciência, né? Eu acho que se o ser humano, né, se a gente não ajudar o ser humano a despertar uma consciência, realmente a liberdade vai se transformar em libertinagem. Ou seja,
aí o Luiz tem razão.
Aí ele tem que estar coberto de razão. Certo? Uhum. Por quê? Porque o ser humano, desprovido dessa consciência sobre o que é o ser humano, sobre qual a melhor forma de viver e de interagir com outros seres humanos, desprovido dessa consciência, ele vai virar o toma lá da cá, vai virar o egoísmo, vai prevalecer as atitudes negativas no ser humano. Né? Por isso que a liderança de verdade é aquela que desperta uma consciência, ajuda as pessoas a despertar uma consciência de como é viver melhor, como é um ambiente melhor de se viver, né? Então o líder, né, não adianta ele achar que ele vai liderar pessoas que não têm consciência, aí não adianta, você vai estar lutando contra elas. Então se você desperta para uma consciência maior, se você tem um propósito maior, se você nas suas emoções e nas suas atitudes mostra um exemplo de alguém que está realmente seguro e tranquilo em relação a como lidar com as situações, as pessoas vão querer aprender contigo, vão querer te seguir, vão querer se inspirar em você, né? E aí nessa hora você realmente está ajudando essas pessoas a viverem de uma forma mais consciente, e pessoas conscientes não vão cometer barbáries, não vão fazer besteira, certo? Então, assim, agora, pessoas que não têm essa consciência, com certeza vai acontecer de tudo. Agora, nós não queremos controlar pessoas, e isso é a nossa bandeira, nós não existimos e nós não queremos controlar pessoas que não têm consciência. Porque isso aí é um conflito contínuo. Sim. Vai ser briga eterna. Dizer, não adianta, não resolve.
Se elas tiverem esse sentimento e esse pensamento na hora lá, elas vão se afastando naturalmente do grupo.
Vão se afastando naturalmente
não
do grupo.
Não há nem necessidade de dizer, olha, se afasta. Tá? Não, elas mesmas
elas vão se afastando. Mesmas vão afastando.
Agora, uma coisa que eu concordo com o Luiz, viu, Luiz? Concordo contigo assim, ó, tal da... Quando a liberdade sem freio realmente gera... muitas insatisfações. Insatisfações. Agora, a liberdade vigiada, da mesma forma. Mas peraí, mas aí tem a liberdade responsável. Essa sim.
É a liberdade
com
consciente.
Consciência.
Com consciência.
Aí chegamos lá.
Chegamos lá, exatamente. Tá vendo, Luiz?
Então é isso. Eu acho que esse coloquial, essa forma de agir, o diálogo faz
isso,
parte.
Isso.
A conversa tem tudo isso, né, Renan?
É que, assim, é difícil. Eu entendo, Luiz. Eu entendo que a maioria das pessoas realmente, né, não consegue enxergar um outro ser humano como alguém que possa ter um nível de consciência, né?
Olha o Renato aqui. Nós acabamos de falar, nós falamos, olha aqui, ó. É interessante lembrar que um ambiente sem hierarquia requer pessoas muito mais preparadas e responsáveis. É isso que nós falávamos.
Exatamente. É. E aí isso exige um líder muito mais preparado e consciente para ajudar as pessoas a desenvolver esse nível de consciência. Aí é líder de verdade.
É verdade.
Aí não é o chefe mais, não é o cara que manda mais e nem quer o cara que quer.
Babaca, aquela coisa e tal. Né?
Exatamente.
Pois é, olha só como é legal a gente discutir isso, que, o que a consciência pessoal pode produzir, né? Uma
exatamente.
Coisa fantástica. Se você tiver consciência de saber aonde pode ou não pode chegar, o que fazer e o que não fazer, eu tenho certeza que aí sim, esse estado de felicidade pode perdurar por muito
tempo. Com certeza. O fato da gente despertar essa consciência faz com que a gente desperte para uma vida mais feliz. Faz com que a gente fique mais tranquilo para lidar com o ser humano. Porque se você vai lidar com pessoas, lidar com outros seres humanos, sabendo que esses seres humanos também podem despertar uma consciência e que você pode ajudá-los, então você também vai estar mais tranquilo para lidar com eles. Agora, se você vai lidar com seres humanos achando que não, esses caras não têm jeito, são tudo, né, malucos, se deixar vai fazer besteira, e você tem que lidar com eles, então vai ser muito mais difícil, muito mais estressante ter que lidar com pessoas assim. Certo. Então tudo parte da nossa crença. O que a gente quer acreditar? Que o ser humano não tem jeito, ou que o ser humano pode... a partir de um diálogo e de uma consciência, despertar para uma responsabilidade maior. Né? Se a gente acreditar nessa segunda parte, primeiro, nós vamos ter estar exercendo uma verdadeira liderança. E segundo, nós vamos estar conquistando essas pessoas.
Olha, o Otávio faz uma pergunta legal aqui. E lá no Instituto, tem líderes?
Tem todos.
Todos são líderes?
Todos são líderes lá no
ninguém
Instituto.
Ninguém é mais do que ninguém.
Ninguém é mais do que ninguém. Nós estamos, hoje lá no Instituto, nós temos 22 associados, né?
Fixos.
Associados fixos, né? E assim, a gente... Todas as decisões que a gente toma são decisões conjuntas. Né? Então, assim, não, mas as 22 pessoas... Não, a gente sempre convida as pessoas para as reuniões de gestão, convida as pessoas para as reuniões de estudo. Nas reuniões aí, se tivermos 10, 12, 11, 7 pessoas, as pessoas que estão lá vão dialogar exaustivamente até nós despertarmos para a mesma consciência e aí as decisões são tomadas. Né? Inclusive, em relação a, por exemplo, a custos de cursos que a gente vai fazer, relação a tudo é discutido tudo dessa forma.
Entre todos.
Né? Inclusive, agora, por exemplo, nós vamos... temos que tomar algumas decisões lá relativas até a própria diretoria do Instituto tal. A gente chama todos participam. Então, porque não tem outro jeito. Porque se tiver alguém que manda, sempre vai ter alguém insatisfeito. Sempre vai ter alguém que vai estar concordando, mas que não vai estar aceitando, né? E isso aí não vai contribuir para que o grupo funcione bem. Então, assim, se a gente quiser realmente despertar um grupo e um time, né, para funcionar de uma forma mais coesa, a gente precisa abrir mão desse controle, abrir mão de querer mandar do poder.
Voltamos
no início. Abrir mão desse poder.
Poder
porque se você achar que você precisa ter poder... você no final das contas não tem.
É verdade. Deixa eu só ler de novo aqui, antes de encerrarmos aqui, tem mais depois uma pergunta para você, Renan. É. A questão dos bancários, né, que entra em greve a partir da zero hora desta terça-feira. O Sindicato dos Bancários aqui de Blumenau e região comunica que a Assembleia Geral da categoria deliberou por greve por tempo indeterminado a partir da zero hora de terça-feira, dia 6 de setembro, amanhã, portanto. Os bancos não querem repor nem mesmo a inflação do período e oferecem apenas 6,5% de reajuste salarial, é o que coloca como observação aqui o Sindicato dos Bancários. E dizem mais, enquanto que os bancos lucram bilhões, milhares de bancários são demitidos. E eles contam naturalmente, então, com o apoio de toda a sociedade, né? Mais uma vez, aliás, como todos os anos, nesta época, a greve dos bancários se faz presente, então. Está dada a notícia, a informação, para você ficar ligado, né? E não adianta ir para banco, que a partir dessa zero hora os bancos estarão fechados aqui na região. Bom, para fechar, então, Renan, e aí, como motivar? Como despertar, eu quero usar uma palavra que você mencionava há pouco, como despertar essa consciência e vislumbrar, então, novos caminhos, novos horizontes, uma nova forma de se viver mais tranquilamente?
Primeira coisa, tomando consciência que eu não vou despertar essa consciência em outras pessoas, eu preciso despertar ela em mim, né? Então, eu não vou mudar ou transformar outras pessoas, eu vou mudar e transformar a mim mesmo. Então, assim, o primeiro passo, né, é a gente começar, primeiro, olhar para nós mesmos, olhar para o nosso íntimo, para o nosso interior, fazer uma pequena análise de como nós estamos nos sentindo a maior parte do dia. Então, se nós pegar um dia aí que tem 24 horas, vamos que a gente passa de 6 a 8 dormindo, vai sobrar o quê? Vai sobrar umas 18 horas, mais ou menos. Essas 18, né, 16, 18 horas que a gente fica acordado, qual o sentimento que prevalece em nossa vida? Né? Dá para a gente fazer um levantamento? Será que a gente está muito ansioso? Será que a gente tem muita angústia? Será que a gente tem muito medo de alguma coisa acontecer? Ou será que a gente é tranquilo? Será que a gente lida bem com as pessoas? Se a gente está sempre alegre? Qual que é o sentimento que prevalece? Então, esse é o primeiro passo. Porque a partir de você tomar consciência, olha, tem muito, eu vivo angustiado, eu vivo agoniado, eu vivo, né? Se prevalece esse tipo de sentimento na tua vida, então é sinal que você precisa começar a olhar mais para você mesmo. Você precisa começar a se perceber melhor e começar a olhar para o tempo que você está tomando, né, na sua vida, esse tempo está sendo destinado para quê, quais são os seus valores, o que você está buscando de objetivos, o que você está... Né, porque enquanto você tiver com essas emoções negativas prevalecendo em sua vida, você não está fazendo nenhum bem para você mesmo. Nem para você mesmo e nem para os outros. Então, a partir dessa... A consciência tem que começar por algum lugar, e ela começa por a gente enxergar o nosso sentimento. Né? Se a gente conseguir enxergar o nosso sentimento, porra, nós demos um grande passo já. Porque a partir dali nós temos que trabalhar para mudar isso. Mas a gente só vai trabalhar para mudar isso a partir do momento que a gente conseguir tomar consciência de que nossas atitudes, nosso dia a dia, nossas relações estão sendo movidas por emoções negativas, né? Por ansiedades, por angústias, por medo, por raiva, por emoções que... E aí isso aí não está fazendo bem para ninguém. Então, se você não tomar consciência que isso não está te fazendo bem, não está fazendo bem para os outros, você não vai fazer nada. Se você achar que é normal, que é assim mesmo, a vida é assim, e é ganhar mais, e é isso, e é aquilo, e é correr atrás, e é correr a máquina, e não sei... Sim, enquanto você achar, tudo bem, continue. Mas em algum momento, alguém vai reclamar pesado contigo. E geralmente, primeiro vai ser teu próprio corpo, teu próprio organismo vai reclamar pesado contigo. Então, tomando consciência disso, comece a buscar informações sobre como fazer diferente. Né? Nós lá do Instituto podemos te ajudar, nós temos muita informação sobre como fazer diferente. Né? Inclusive, nesse sábado agora, Eu vou estar ministrando uma oficina, um workshop lá no Instituto, só sobre controle emocional, controle de emoções negativas. Né? Então, vai ser seis horas que nós vamos estar ali juntos. Seis não, é 4 horas e meia que nós vamos estar ali juntos. E eu vou passar algumas práticas para ajudar as pessoas a elas mesmas desenvolverem esse controle e começarem a agir de forma diferente em seu dia a dia para buscar realmente estar vivendo uma vida mais feliz. Agora, tem que se tomar ações, tem várias ações práticas que precisam ser tomadas. De repente, você tem que abrir mão de alguma coisa que você quer comprar. De repente, você tem que abrir mão de um trabalho que está te consumindo ou está te desgastando demais. De repente, você tem que abrir mão de um relacionamento onde só tem problema e só tem briga. Então, essas coisas vêm depois. Né? O primeiro passo é você despertar para a sua própria consciência emocional.
Tá certo, então, né? E nós falamos aqui de outras vezes também sobre os livros de autoajuda, né? As pessoas que são transformadas. Ah, Jesus me curou, Jesus me transformou. Ah, mas a igreja tal. Mas peraí, o primeiro passo, se você não der,
a própria pessoa.
Não tem ninguém que vai te curar, meu irmão. Não é? Imagina, né, uma luz poderosa caindo sobre você e você não aceitá-la para se transformar. Não vai dar certo.
Não, não vai.
Se transformar em primeiro plano. Essa talvez seja, talvez não. É a jogada principal, é o caminho que nós todos devemos seguir. Renan, então é isso aí, né? 15h29, vamos ver se o Instituto continua ou não, né? Vamos ter uma reunião aí na semana que vem.
Semana que vem.
E aí a gente vai ver se continuamos. Aqui diz aqui.
Em setembro nós continuamos, né? A partir de outubro.
Olha aqui, deixa eu ver quem é que é essa aqui. Ela só diz: obrigado pela aula. Obrigada pela aula.
Oh, legal.
Quem é? É a Letícia.
A Letícia
está colocando aqui, muito bom.
Obrigado, Letícia.
É sempre assim, tem aqueles que não gostam, aqueles que gostam, tem o que não compartilham, tem aqueles que compartilham. A vida é isso aí mesmo.
A vida é isso aí.
E nós vamos tocando o barco. Valeu, Renan, até mais.
Valeu, obrigado, Jota, obrigado, ouvinte, obrigado a todos que participaram e contribuíram aí com o programa hoje.
15h30, na cabeça, comercial.